Começando mais um podcast JB, e esses nomes, streaming, podcast, parece uma coisa muito simples, viu? Para quem tem 20 anos, 15 até 20 anos, 25 anos, mas para mim que tenho quase 18, então vocês podem se inscrever, mais uma vez não posso esquecer de dar esse recado, vocês podem se inscrever no canal do YouTube. Nosso podcast está em todas as plataformas de streaming e vocês têm também ali uma lista dos momentos mais importantes ou diferentes, não mais importantes, porque para mim eu acho que tudo é importante, tudo é gostoso você escutar, mas você tem uma lista ali para ver se te interessa, o que é mais interessante naquele episódio, naquele outro episódio. Bom, então vamos começar hoje. Hoje está muito legal. Nós estamos aqui com o cofundador da Tarpon Investimentos. Tarpon. Tarpon é um peixe, não é isso, Álvaro? Conta.
É um peixe, é um troféu de pesca.
Álvaro é Shokair.
Shokair.
Shokair. Não, mas eu queria falar em árabe.
Shair.
Shair. Putz, é muito difícil. É melhor falar Shokair mesmo. É mais simples, né? O Tarpon, então, é um peixe. E você estava me contando que tem lá na Costa Rica e é um peixe que é um dos mais difíceis de tirar do mar.
É isso mesmo, é um troféu de pesca. É um peixe pequeno, mas difícil de tirar do mar. E eu tinha o sócio idealizador da Tarpon, Zé Carlos Magalhães, ele era pescador, é pescador até hoje, e adorava o Tarpon específico. Isso deu nome à nossa empresa aquela época.
E aquelas pescas, né, para tirar um Tarpon, chama Tarpon. Para tirar um tarpon, por exemplo, é uma paciência, né? Você solta ele, pega, até ele se cansar. Esse é o segredo na pescaria.
É uma briga com o peixe e com você mesmo, para aguentar aquilo.
Né? Muito legal, muito legal. É fundador da Link School of Business, CEO da Quebec Impact Assets, da Beta Self e do Além da Facu. Além da Facu, depois eu quero saber o que é o Além da Facu. É um veículo sobre empreendedorismo. Não bastasse, é membro de conselhos de empresas como a Odonto Clinic, Springs Global e GD Solar. Tem mais alguma coisa que faltou? Não sei, você encontra mais um tempo. Que hora você dorme?
É isso.
Caramba. Então, eu sei que a sua atuação hoje é baseado em três pilares: energia sustentável, saúde e educação. Explica pra gente aí o que você tá pensando em fazer, Álvaro.
Isso foi assim, José Bento. Minha vida começou cedo em empreendedorismo. Eu sou administrador, me formei na Fundação Getúlio Vargas em 1999, eu tenho 43 anos. E eu nunca tive um emprego na vida, eu tive um estágio na Companhia Suzano de Papel e Celulose, depois abri uma empresa de internet, naquela época que a internet estava começando, e eu tinha um marketplace dentro do setor químico, chamado Chem Hunter. Tive a felicidade de vender esse marketplace com 21 anos de idade, por um dinheiro que à época um garoto de 21 anos de idade acho que não sonhava em ver. Saindo dali, abrimos a Tarpon Investimentos, começamos a Tarpon Investimentos, como uma gestora de recursos.
Você pegou esse dinheiro e já colocou para investir o seu dinheiro e mais de quem quisesse.
Mais de terceiros. Entendi. Peguei carona, na verdade, na ideia de um colega de faculdade meu, que era o Zé Carlos Magalhães, que foi o idealizador da Tarpon mesmo. E 5 anos depois da gente ter aberto a gestora, a gente fez o nosso IPO, levamos ao mercado, vendemos 49% da companhia para o mercado como um todo, fomos para a Bolsa de Valores e em 2009 aconteceu um fato muito curioso na minha vida pessoal e falei, poxa, quer saber, eu vou dar uma desacelerada, acho que eu tinha 31 anos de idade, hoje eu penso,
já tinha trabalhado muito, 31 anos, não.
E aí, nesse dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou investir só em coisa que faça o bem para a sociedade como um todo. Então, escolhi esses três pilares, deixei a Tarpon como executivo, apesar de ter continuado como conselheiro até 2012, deixei como executivo ali e falei, só vou investir em empresas que os seus produtos e os seus serviços, eu olho ao final e falo, puxa, isso aqui contribui com um mundo melhor, vamos dizer assim.
Que legal. Que
e
legal.
Aí fiquei com educação, saúde, energia renovável, que para mim são três vertentes da economia que quando você olha e os serviços são bem feitos, você olha e fala assim, puxa, isso aqui deixou a sociedade melhor do que estava antes. Então,
que legal,
é onde
legal,
eu me concentro, cara, até hoje.
Que legal, isso deve dar uma satisfação pessoal muito grande, caramba. Você fazer alguma coisa que você fala assim, puxa, isso aqui para a sociedade está sendo, de uma certa forma, está crescendo a sociedade, né, como um todo, crescendo como pessoa também, né?
Sem dúvida.
E como é que é essa Link School? Isso aí você criou depois também.
A Link a gente criou em 2018, idealizou em 2018. Na verdade, um conceito muito simples. Uhum. As escolas de negócio do país, elas são voltadas para formar bons executivos. Uhum. Quando a gente olha a GV, a fundação da GV, né? A GV se formou lá nos anos 40 com o objetivo de formar bons gerentes para a indústria automobilística do país.
Não
Foi
sabia.
Feito um acordo da Ford com a Michigan State University em Michigan. E criou-se a Fundação Getúlio Vargas. Poxa, vamos criar bons executivos, né? Uhum. O INSPER, quando foi formado, mesma coisa, com o objetivo de ter bons profissionais para mandar ou para o mercado financeiro ou para as grandes corporações. E a gente tem uma lacuna no Brasil, que é quem é que ensina o dono da empresa?
Uhum, né? Verdade.
Você como empresário, você recolheu uma série de resultados, de experiências, algumas agradáveis, outras não agradáveis,
verdade,
e você formou a tua educação em negócios por todos os seus anos.
Uhum.
Né? Tirando o Sebrae, que presta o serviço ao pequeno empresário, hoje não tem uma escola que ensine um dono de empresa.
Uhum.
O empresário é sempre por tentativa e erro ou tentativa e acerto. Né? Então, seguindo a linha da Escola de Negócios de Stanford, ou de Babson em Boston, ou mesmo o Imperial College em Londres, a gente falou, por que não o Brasil não ter uma escola de negócios voltada para ser dono de empresa, para os donos de empresa? Então, nós criamos a Link com o objetivo de formar donos de empresa.
Que legal.
Um diploma de administrador de empresas, mas é uma escola para quem quer ser empresário, não para quem quer ser funcionário.
É uma faculdade.
Uma faculdade.
Tá.
Instituição de ensino, regulamentada pelo MEC, vestibular.
Quantos anos? Quatro anos?
4 anos para se formar.
Tá, muito interessante. E você tem algum aluno, ex-aluno, que tem alguma empresa assim, de destaque?
Hoje, você pode dizer? Hoje a Link tem 30% dos seus alunos já faturam com seus CNPJs e alguns deles pagam a faculdade com a própria empresa. E a gente tem, por exemplo, um caso emblemático, que é uma aluna bolsista de 18 anos de idade, uma moça que veio de Natal e que com 9 meses de faculdade criou uma empresa que foi avaliada em R$2 milhões, com captação, tudo isso. Uma menina espetacular, Maria Fernanda, o nome dela. Esse é um dos exemplos. O resto, essa moçada da baile, viu?
Que legal, que legal. Não, muito, muito interessante. E já tem quanto tempo a Link?
A Link está no seu segundo ano. Está indo para a quarta turma. É.
Tá. Que legal. É. Não, sensacional. E me conta, e esse, você é o CEO da Quebec Impact também?
A Quebec ela é a holding de participações que tem essas participações hoje em educação. Nós temos 3 ativos.
Tá.
Um deles é a Link, o outro é a Beta Self, que é uma rede social
para
ensinar e aprender. E o Além da Facu, que acabou virando uma unidade de negócio de cursos digitais, também voltado a negócio e empreendedorismo. Isso do lado de educação. Do lado da saúde, nós temos 2 investimentos. Nós temos uma rede de clínicas odontológicas chamada Odonto Clinic.
Uhum.
São 206 clínicas hoje em todo o país. Faturamento de 250, 260 milhões de reais. E temos uma fabricante de alinhadores invisíveis chamada Elevel, concorrente da Invisalign. Mas essa é fabricada aqui no Brasil, uma marca local. Isso em saúde. E em energia renovável, a gente tem a maior empresa de geração distribuída fotovoltaica do país, chamada GD Solar, hoje com quase 200 mega construídos já em energia solar.
Então, que legal.
A Quebec ela é esse grande guarda-chuva que faz todos esses investimentos.
E a energia solar para residência, por exemplo, você acha que é viável para as pessoas, não para a empresa? Empresa, sem dúvida nenhuma, acho que aí, principalmente a longo prazo, não tem nem dúvida, né? Tem que... se você puder fazer, acho que é muito mais rentável, vamos dizer assim. Mas e para um residencial, você acha que vale a pena?
Hoje a conta ainda não fecha na maioria dos estados. São poucos os estados que você consegue falar que economicamente a energia solar é viável para pro residencial.
Tá.
Claro que tem aquelas pessoas que têm toda a preocupação com o meio ambiente, ela fala, poxa, se você deixar minha conta no elas por
igual,
elas, eu prefiro
o
renovável. Obviamente a renovável, acho que não é nem mais uma uma discussão para o país como um todo, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter acréscimo na matriz energética de uma fonte que não seja o eólico ou fotovoltaico hoje em dia. Porque uma Belo Monte, por exemplo, a gente não vai ter. Como é que você desvia o curso de um rio hoje em dia ou desloca uma tribo indígena? Isso que aconteceu há tempos atrás, hoje é inadmissível e é impensável.
Me conta uma coisa. Teve uma coisa que aconteceu na internet. Um relato que circula na internet que fala sobre a perda da entrega dos ovos de Páscoa para os seus filhos, que teria feito você refletir sobre a vida, né? Que história é essa? Conta pra
essa
gente.
Essa foi a história que me fez deixar a TARPA, acredite ou não, o dia a dia da TARPA. Eu sempre fui, e sou até hoje, eu sempre fui daqueles caras que ama trabalhar. Eu sou o primeiro a chegar no escritório, muitas vezes o último a sair. O trabalho para mim, eu falo que eu sou aquele garoto que acho que eu me assemelho muito com você. Quando eu vejo você no Instagram, eu falo, puxa, os eventos chegam com uma alegria, aí pega um café e é uma satisfação, encontra a filha, encontra os funcionários, você vê o que você acabou de fazer com a tua equipe aqui hoje. Fala, pessoal, parece que eu estava com vocês faz pouco tempo.
É verdade.
E eu sempre gostei daquilo que eu fiz, só que por vezes você não percebe o quanto aquilo está te consumindo em detrimento de outras coisas. Em 2009 aconteceu um fato muito curioso. A gente teve uma simples ideia dentro do escritório que foi juntar a Sadia com a Perdigão. As duas principais empresas de proteína animal, ou pelo menos de frango do país, né? Nós éramos acionistas grandes da Sadia e a gente entendia, antes da BR Foods ser formada, que aquela junção poderia ser muito benéfica. Tanto em sinergias de custo, como em sinergias de receita, e o Brasil se consolidaria com uma empresa, vamos chamar assim, forte. Ambev dos frangos. Vai. E a gente fez uma tentativa frustrada na primeira vez, na segunda vez a gente conseguiu, mas nessa época foi a época da tentativa frustrada. E para uma operação desse porte, existe toda uma documentação, auditoria, advogados, tudo isso você pode imaginar. E calhou do dia eu ter atrasado e ficou no meio da Semana Santa. E no meio da Semana Santa, deal de M&A, fusão, aquisição, quem sabe, assim, você recebe um documento, você manda para um advogado de um lado, ele revisa, vai para a auditoria devolve, vai para outro lado, o outro advogado vê e assim por diante. E foi quinta-feira, sexta-feira santa, sábado. E aquele negócio de pizza no escritório, você não sabe mais se tá de manhã, se tá à noite. E era muito costumeiro a gente ficar ali um bom tempo. Eu tenho dois filhos, um nascido em 2005 e um nascido em 2008, e isso era junho, abril de 2009, ou seja, meu segundo filho não tinha nem um ano de idade ainda. E nessa de documento para cá, documento para lá, eu olho no relógio, era domingo, algo em torno de 6:30 da manhã, eu falei, putz, preciso ir para casa. Daqui a pouco o coelhinho vai passar em casa, né? Domingo de Páscoa.
Passou a noite acordado.
Passei a noite lá trabalhando, meio dava uma cochilada no sofá, aquelas coisas, mas não tinha voltado para casa. E o escritório era na Faria Lima e minha casa era 1,5 km, daria até para ir, né? E nessa de vai documento, volta documento, falo, bom, preciso ir para casa. Quando eu chego em casa, eu abro a porta de casa assim, os meus dois filhos já estavam acordados, minha mulher acordada na sala, eu olho assim no chão e vejo aquelas patinhas de coelho, as pegadinhas de maisena no chão. Aquele dia foi depressivo, acho foi um dos dias, se não o mais depressivo da minha vida. Eu me lembro de ter entrado, dei um beijo nas crianças e na Priscila, fui pro quarto, entrei no banheiro, eu me olhei no espelho assim, cabelo oleoso, camisa amassada. A gente tinha feito o nosso IPO em 2007, ou seja, já não era mais por dinheiro. E eu olhei aquilo e falei, o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo tudo isso? Onde que eu quero chegar? Que diferença vai fazer? Sabe, foi um dia de questionamento. Aquele dia foi o dia que eu tomei a decisão de sair da Tarpon como um todo. Não porque eu não gostava da Tarpon, imagina. Amei e tenho um apreço imenso, tanto pela companhia como pelos meus ex-sócios. Mas aquele dia eu falei, puxa, isso aqui não é para mim. Não tem a ver com o meu estilo isso aqui.
Tem certas coisas que valem mais do que tanto trabalho, né? Nossa. Tanto nem prestígio, nem dinheiro, nem... E teve uma vez que o seu filho também perguntou para você o que era valor, né? Como foi
isso? Isso virou um TED. Quando o TED me convidou para fazer um TED, eu fiz isso virar um TED. Ele perguntou, foi curioso, porque ele com 9, 10 anos de idade, não sei, ele falou, poxa, o dinheiro compra ida ao médico? Compra. O dinheiro compra carro para todo mundo? Compra. O dinheiro compra não sei o quê? Compra. Bom, então, quem é que faz esse tal de dinheiro? Poxa, existe um bicho chamado Banco Central, filho, né? Que emite esse dinheiro, tá? Casa da Moeda, tá? Então, por que esses caras não emitem dinheiro para todo mundo e distribuem dinheiro para todo mundo e resolvem esse problema de todo mundo? Você vê, pergunta interessante. E aí a gente começou a falar sobre o valor do dinheiro, que acabou virando uma conversa muito mais profunda do que isso. E acho que o desfecho foi muito simples. Eu falo para ele que gerar valor é você conseguir deixar melhor aquilo ou aquela pessoa depois da sua passagem, né?
Uhum.
Hoje a gente está tendo a oportunidade de se conhecer aqui.
Uhum.
Quando eu for embora daqui, você vai ter uma sensação minha. É. Você pode falar, poxa, esse cara é legal, esse cara é chato, esse cara é mais ou menos. E mesma coisa eu com você.
É verdade. Né?
E eu falei para ele, sabe, filho, muitas pessoas falam em deixar valor, em contribuir com o ambiente. Eu falo, eu vejo de uma forma diferente. Eu falei para ele, eu vejo de uma forma muito mais simples. E às vezes a gente complica. Eu falei, gerar valor é uma ida ao banheiro, e qualquer banheiro. Pode ser no banheiro da sua casa, pode ser no banheiro público, pode ser no banheiro de um hotel, de um ambiente. Toda vez que você entrar num banheiro e você sair dele, esse banheiro vai poder ficar de três formas. Pior, igual ou melhor. Você pode ser um cara que pode deixar o ambiente pior, porque você passou lá e você não limpou, você fez xixi fora do lugar, você deixou água na pia, você passou por aquele lugar e deixou pior. Pode ser que você deixe igual, pode ser que você faça tudo certinho e ficou igual com a tua passagem. Ou pode ser que você faça melhor. Você pegue algum aspecto ali que possa ser melhorado e com a tua passagem naquele lugar, aquele ambiente fique melhor. Isso é gerar valor. E isso a gente pode fazer tanto com ambientes como com pessoas. Não é assim o papel do médico? Quantas vezes alguém entra no teu consultório ou em qualquer consultório e você deixa a pessoa sair dali melhor do que quando ela entrou? Que satisfação você pode falar, poxa, eu contribuí. Não que você tenha mudado a vida de alguém, porque eu não acredito que ninguém muda a vida de ninguém. Mas você foi um elemento de mudança para aquela pessoa. Se a gente conseguir fazer isso com tudo, que vida diferente a gente vai ter,
verdade,
né?
É verdade.
Então a minha resposta foi nessa linha para ele.
Muito interessante.
E virou um TED.
Muito legal. Muito legal, porque você... Lógico, nós todos somos mortais, né? Vamos morrer um dia. Mas você pode ser eterno. Se a partir do momento que as pessoas lembrarem de você, você está vivo. Você continua vivo. E a mesma coisa, você mesmo em vida, você pode estar morto. É o que você falou, quer dizer, a impressão que você causa nas outras pessoas. Se não tiver nenhuma impressão, você fala assim, bom, mas a pessoa pode estar viva, mas para a sociedade, para os amigos, para a família, ele é um cara morto, não causa diferença nenhuma, né? E isso é muito... eu sempre tento, né, com os pacientes. Hoje mesmo atendi uma paciente, ela já passou em vários colegas, e colegas muito bons, e todas as orientações que os colegas deram, todas ótimas, todas pertinentes, mas ela queria... uma coisa que hoje está difícil. Ela queria tempo, ela queria falar, se expressar dos problemas que ela estava tendo, que na verdade não era aquilo. Ela estava pedindo uma ajuda de um relacionamento que ela estava tendo no casamento, e ela direcionou tudo aquilo para uma alteração vaginal, alteração vulvar, uma ardência que não tinha tratamento, e ela não tinha absolutamente nada, nada. Não tinha uma infecção, não tinha nenhuma modificação anatômica, nada. O problema realmente era do casamento, do casal. E o marido estava junto. Então, eu percebi que o que ela estava querendo dizer era uma falta de atenção que ela estava tendo no casamento. Já era uma senhora, já tem 55 anos de idade, e de compreensão. E aí comecei a fazer terapia de casal ali, para tentar. Falei assim, olha, porque um creme diferente eu não ia dar, todos os colegas já deram, um antibiótico ou nada poderia resolver, porque ela já tentou todos os antibióticos, mas nada resolvia. Naquele dia ela tinha ido para o hospital, naquele dia, hoje, de madrugada ela tinha ido para o hospital e tinha, com essa dor, com esse incômodo, para tomar um analgésico, e como se fosse chamar atenção mesmo para um problema que ela estava tendo, se alguém podia ajudar. Era um pedido de socorro, vamos dizer assim. Então, se você consegue, então, através de uma sensibilidade dessa, você consegue, então, ser diferente para ela, ser um fator diferente no tratamento, na orientação, pronto. Sabe, isso dá uma satisfação. Se ela chegar para mim daqui a um mês, que eu pedi para ela voltar, e eu orientei, fiz algumas orientações, e se ela voltar bem, poxa, você já está satisfeito, não é... não é a medicação, não é... Não, porque ela já tinha usado várias. É realmente modificar o tipo de atitude que ela podia ter frente àquele problema e frente ao próprio casamento, né? Me diga uma coisa. Caramba, como é que dá tempo de fazer tudo isso, Álvaro? Caramba, você... Poxa, você toca o Odonto Clean, você falou 200 e...
Dá tempo porque tem um time legal. Eu fico, às vezes eu levo louros que não são meus, mas exatamente.
Mas você sabe
que... tem um time.
Exatamente. É isso que me perguntam hoje. A gente está indo para a sétima clínica. Temos 6 clínicas. Falei assim, poxa, mas como é que dá tempo de você fazer isso e ainda atender paciente, fazer podcast?
Passear o cachorro, né?
Passear o cachorro 5 horas da manhã. Falei assim, é porque eu tenho um bom time. Essa que é a verdade. Um time que, sabe, tudo começou... porque apareceram pessoas na minha vida que tinham valores e que eu não podia deixar de aproveitar esses valores, né?
Perfeito.
Pessoas, nós temos a história do Amauri. O Amauri é um rapaz, e hoje é o nosso diretor técnico, vamos dizer assim, das clínicas. Ele é um rapaz que eu conheci numa missão que nós fomos fazer no Xingu. Fomos atender lá durante uma semana as indígenas da região, e ele era filho de um general que nos recebeu. Então nós fomos todos com o exército nos acompanhava naquelas aldeias, e todos armados, né, porque não sabia a reação com os médicos, não sabia a reação dos indígenas, né? Mas éramos super bem recebidos, foi ótimo, mas o exército pensava na segurança. E então fomos para a casa desse general, ficamos hospedados, e eu conheci o Amauri, que ele tinha acabado de sair. Ele era concierge da rede Fasano, do Hotel Fasano, aqui em São Paulo. E ele tinha acabado de sair de lá e falou assim, olha, nós acabamos de abrir uma clínica, era a Clínica do Homem, a Viver e Sanos, e a gente está precisando de alguém para tocar a clínica, para ser um gerente, né? São vários problemas do dia a dia, cada clínica hoje a gente atende aproximadamente 3 mil pacientes, vai mais ou menos 200, 250 pacientes por dia, então é bastante gente. Não, se eu não me engano, eu estou fazendo as contas erradas, eu acho que são 3 mil pacientes dia. E quantos? Produção, 3 mil por mês. É isso aí, 3 mil por mês. Então, pronto. Tá vendo, time?
Tá bom, é isso aí.
E precisava de alguém, então, para tocar. E aí, nós convidamos o Amauri, e eu lembro que isso era final de ano, então, falei assim, olha, então tá aqui a clínica, você pode começar hoje, tá perfeito, e até a volta. E voltei dali 15 dias, que era final de ano, foram férias das crianças, então a gente... foi para as férias. E quando voltamos, ele já tinha se inteirado, já tinha conhecido todo mundo, e foi indo, falei assim, puxa vida, ele tem um valor enorme, a gente pode ampliar esse conhecimento dele, né? Com as outras clínicas, então ele pode dar esse mesmo suporte nas outras clínicas, isso animou. Tem o meu genro, que é administrador de empresas, formado na GV, que ele também estava com o tempo mais disponível, Então eu falei assim, poxa, então você me ajuda, vamos abrir outra, vamos... E ele já começou a administrar essa Viveri Santos, que é a masculina, e depois a gente começou a abrir outras clínicas, então, com um time. Mesma
ajuda
coisa.
Muito.
Hoje, por exemplo, a gente... vamos abrir Cidade Jardim. Então eu conheci todos os colegas que estavam com a gente, que vão trabalhar nessa clínica da Cidade Jardim. Achamos o local, fomos fazer toda a planta, né, para colocar, que nós vamos colocar na clínica, e pronto. Aí eu já não participo mais, eles fazem toda a reforma, só me convida no dia da inauguração para fazer um discurso lá e vão começar a trabalhar.
É isso aí.
Então, isso que é legal, isso que é gostoso, é gratificante, né? É muito verdade. Legal.
É mesmo.
Álvaro, o que, que o seu filho... O que ele vai fazer? Ele fala com você sobre profissão? Quantos anos ele tem, o mais velho?
O mais velho tem 16.
E que ele fala com você de profissão? O que, que você aconselha a ele? Qual o conselho que você pode dar para ele?
Eu acho, meu conselho é que ele seja aquilo que ele quer ser, mas eu acho que o mais velho vai acabar indo para a área de negócios mesmo, porque ele sempre se interessou, diferente do pequeno. O pequeno eu espero tudo. O meu mais novo, eu acho que ele pode ser cara do pagode e pode ser médico. Que ele toca o ukulele e ele fica vendo, ele encontra os ortopedistas lá da STEM, que é uma outra clínica da turma aqui. Que de ortopedistas do Einstein que fizeram esse último. A gente tem um programa de pós-graduação na Link, que é para quem já é formado, né, chamado MBE. E essa última turma tinha uma série de ortopedistas lá fazendo o curso. E não sei por que o Daniel estava lá no dia e ele começou a perguntar se tinha vídeos de cirurgia. Agora ele assiste vídeo de cirurgia de ortopedia. Eu falo, pomba, com 13 então, anos, cara, de idade, eu falo. Não, então, dele eu posso esperar tudo. Não, mas o demais. Mais velho, acho que vira alguma coisa de administração, economia, engenharia, alguma coisa em negócio.
Me conta dessa
STEM.
STEM. Eu passei outro dia lá na Avenida Brasil.
É, do lado da tua, um pouco depois, mas é.
Exatamente. Aí falei, poxa, o que será? Isso, eu até pensei que fosse alguma coisa de células-tronco aplicados em ortopedia, não é?
E tem também, tem também. Tem pesquisa. Na verdade, é um programa liderado. A gente criou quando a gente criou a Link, era um curso de graduação. E a turma sempre pedia um MBA. Falava, puxa vida, é muito comum lá, tem um amigo que fez MBA de Harvard, então ele é médico, você vê lá, fulano médico, MD, né, / MBA, um médico com MBA, né. Então começou a surgir umas demandas do tipo, por que, que vocês não fazem um MBA? Por que, que vocês não fazem uma pós? E a gente sempre falando que a Link era uma faculdade de empreendedorismo, não de gestão. Porque de gestão o Insper tem um bom curso, a GV tem um bom curso, né. E o pessoal perguntando, não, mas eu quero empreender. Eu sou um médico e eu tenho a parte técnica boa, parte clínica boa, mas eu não sei atrair paciente e eu não sei gerir uma clínica. Não me ensinaram isso, né?
E
aí a gente optou por fazer um MBE. Falamos, olha, vamos fazer 50 vagas, 50 pessoas só, um programa de 7 meses, igual o OPM de Harvard, que você vai, recebe o conhecimento, aplica, vai, recebe, aplica, vai, recebe, aplica. E nós criamos esse programa, só que metade da turma era médico, metade advogado. Você vê a carência que existe de elementos de gestão.
Porque não tem na graduação. Não tem.
Não tem.
Não tem nada. Né?
E aí tinha um grupo liderado pela Camila Cohen, filha do Dr. Moisés Cohen, do Instituto Cohen, que também foi um médico que conseguiu criar uma empresa maior do que seu próprio nome, né? Que acho que é a grande dificuldade. E ela falou, olha, nós somos em 5 ortopedistas aqui e nós... Temos essa linha de ortopedia biológica, que inclui pesquisa e inclui ortopedia tradicional também. E nós queríamos ter uma clínica. Puxa, e dentro do programa a gente foi construindo a clínica com eles, o programa. Fizemos um programa de captação de recursos com investidores, etc.
Que legal.
Fizemos um planejamento estratégico junto com eles. E da sala de aula acabou virando uma empresa, uma clínica real hoje, chamada STEM lá, liderada pela Camila Cohen.
Muito legal, muito legal.
Ficou
e
bom.
E essa empresa, então... ela constrói produtos biológicos
para ortopedia.
Para aplicação, para ortopedia.
Sim.
É isso.
Sim.
Interessante. É porque, engraçado, você falou em plano de plano estratégico. Quando eu fui para a Avenida Brasil, eu estava na Ramos Batista. Tinha um colega, um amigo, meu amigo até hoje. Desde os 13 anos de idade, ele é dono de uma consultora Falei para ele que eu ia para a Avenida Brasil. E ia fazer uma reforma grande na casa. E ia mudar com outros médicos. Ia colocar uma policlínica mesmo. Colocar um endocrinologista, nutricionista, que já trabalhava comigo. Outros ginecologistas. Então, eu queria fazer uma clínica que a paciente fosse e fizesse todos os exames de prevenção, de tratamento, lá nessa clínica. E ele falou assim, puxa, mas você não fez nenhum... Tem um nome isso, não é um plano estratégico, é um...
Business plan?
Business plan. Eu falei assim, o que é isso, business plan? Eu falei, poxa, para ver se dá certo, para ver se... Eu falei assim... Sabe, eu confio plenamente que vai dar certo. Eu acho que eu vejo a necessidade das minhas pacientes, sabe? Elas não querem ir fazer exame de ultrassom, por exemplo, num outro laboratório, exame de sangue num outro laboratório, para depois levar todos esses exames lá para mim. Isso aí, numa cidade como São Paulo, é impossível. Então, ela já faz todos os exames no mesmo local, e já decide o tratamento e já, ou a prevenção, ou através da nutricionista, através de outros colegas, como endocrinologista, e tenho certeza que vai dar certo, não tenho dúvida, só preciso de um ambiente, um local melhor, maior, para atender o paciente. E não deu outra, deu certo e tal, mas foi a primeira vez que eu escutei o business plan.
Mas sabe que essa história tem os dois lados da moeda, né? Por um lado, você tem um planejamento, ajuda muito. Por outro, aquele que é empreendedor, ele sabe. Dentro dele tem um bichinho que ele sente. Esses dias um rapaz do Braço, uma empresa têxtil do Braço, o rapaz foi fazer um desses cursos em Harvard mesmo, e voltou de Harvard e falou que ele... falou, puxa, vou pegar a empresa do meu pai aqui, vou melhorar o processo, porque tem muito mato alto para cortar, né? E ele começou a calcular custo marginal, deixar a margem bruta tranquila dos produtos, assim. E o pai, olhando ele fazendo todas aquelas planilhas, e o pai falou assim, o que você está fazendo, filho? Ele falou, não, eu quero calcular o custo exato da nossa empresa, pai. Aí o pai falou, custo? Ele falou, o custo. O pai chamou um funcionário e falou, pega aquela sacola ali, fazendo favor. O rapaz foi lá, trouxe uma mala, e aí... pegou essa mala, encheu de tecido essa mala, falou, olha, filho, isso aqui é custo, isso aqui foi com o que eu comecei, todo o resto você pode chamar de lucro. Agora calcula o que você quiser.
Sensacional. A clínica também lá da Anália Franco, quando a gente abriu, a história foi muito engraçada, porque eu fiquei um ano dando plantão em Guarulhos. É um ano que eu falei assim, poxa vida, a sociedade me dá tanto, né? Então eu vou tentar retribuir de alguma maneira e dar um plantão numa faculdade, num hospital do SUS.
Legal.
É voltar para aquele tempo que eu dava plantão, era plantão de obstetrícia, era muito gratificante. Então aí eu conheci vários colegas lá em Guarulhos que moram no Tatuapé, que é ali perto, mais ou menos perto. E colegas jovens e ótimos, mas trabalhadores e tecnicamente muito bons, chefe da ginecologia do Cruz Azul, chefe do ambulatório de obstetrícia da prefeitura do não sei aonde, chefe... Eu falei, poxa vida, mas que legal, vocês devem ter uma clínica grande, bastante pacientes, vocês atendem aonde? Se não, a gente não tem consultório. Não tem consultório? Vocês não atendem? Não, a gente tem um pouco de medo de abrir um consultório, tem as despesas. Falei, vamos fazer uma coisa. Eu vou abrir o consultório. Eu abro uma clínica Dr. José Bento. E vocês vão trabalhar lá. Vocês topam? Poxa, lógico. Eles só ficaram esperando. Bom, mas quanto que vai ser a minha parte, né, no processo? E eu falei, eu monto todinha com ultrassom, com sala de atendimento, densitometria de prevenção. Já deixo toda montada e vocês só vão trabalhar. Bom, mas e como é que faz para a gente... E o custo disso? Eu disse, não. Vocês me pagam uma parte daquele atendimento que vocês fazem. Se não fizerem nenhum atendimento, acabou. Vocês não precisam pagar nada. Agora, se teve um atendimento, a gente racha ali, faz um cálculo, uma porcentagem, vocês topam. Poxa, perfeito. A gente não tem nada a perder, vamos embora. Claro. Bom, é o maior sucesso.
Olha só.
É o maior sucesso hoje. A gente já tem 2 anos essa clínica. Eles estão contentíssimos, estão realizados, porque é lógico, é o que o médico gosta, que ele ser procurado pelo nome dele, pelo atendimento que ele fez uma outra pessoa, que é o boca a boca, e sabe, ele ser procurado e ser pago por aquilo que ele orientou. Porque o paciente vai procurar você para uma consulta, só isso. Tá, então, certo. Só que é uma consulta. Eu, doutor, estou consultando o senhor, trouxe alguns exames e eu estou sentindo isso, quero consultar o senhor, o que o senhor acha? Ah, vamos examinar. Olha, eu acho é isso, eu tenho que fazer isso. Tá bom, muito obrigado, está aqui a sua remuneração. É isso.
Perfeito.
Uma consulta e ele vai embora, não que vá voltar ou não vai voltar, quer dizer, às vezes volta e é bom que volte, né, para ver se deu certo o tratamento. E é gostoso quando volta, porque isso mostra que ele gostou da consulta. Perfeito. Ele quer mais consultas, né, da vida dele, orientação sobre a vida dele, sobre qualidade de vida, sobre e melhorar até o que ele está sentindo. Então, isso é muito, foi muito gratificante. E eu também não fiz business plan. Simplesmente eu senti que a coisa dá certo. É a mesma coisa que... você, quando você começou aquele trabalho na internet, você também não fez business plan?
Não fiz mesmo.
Que depois de 2 anos você acabou vendendo e aí que você abriu a junto com os colegas a Tarpon.
É isso mesmo.
Não, muito legal. Você acredita em sorte, não?
Acredito em trabalho. Acredito muito em trabalho. Tem uma frase aí que alguém fala, vira e mexe, tá rodando o feed lá no Instagram, aparece, né? Toda vez que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando, né? Eu acredito muito nisso. Acho que sorte é o resultado de alguns elementos e sem dúvida nenhuma, o trabalho. Fazer a sua parte é muito importante. É. Né? Saber para onde você vai e fazer a tua parte, eu acho que são os dois elementos importantes.
É, precisa saber onde você quer chegar.
Sem dúvida, porque senão também você trabalha... Sem direção é mais difícil.
Eu, quando vou dar palestra para várias faculdades lá que eu me formei, em Mogi das Cruzes, para alunos, falo para eles, tudo depende do que você quer. Você quer ser, que tipo de médico que você quer? Você quer ser um médico que atende o paciente, que você está 24 horas no ar com o paciente, com o WhatsApp, hoje é 24 horas.
Imagina.
Ou você quer você quer um plantão... Sexta-feira você sai do hospital, não quer ser chamado, não quer ser aborrecido no final de semana, nem à noite. Ou você nem quer ver paciente, você pode fazer patologia, você não, claro, vê paciente. O paciente está morto, então você não precisa nem se preocupar.
É,
ele não vai te aborrecer. Então, a medicina hoje oferece uma gama de trilhas que você pode seguir, de acordo com aquilo que você quer. Então é importante na vida você querer saber onde você quer chegar.
Fundamental, fundamental.
Mas você, desde da faculdade, você já pensava em ter tantas empresas assim para tomar conta?
Não, pensava nada. Eu pensava, eu olhava assim, quando aquelas perguntas de tia no Natal, acho que quando eu tinha 16 anos, eu lembro como eu respondia. Quando eu falava, o que você quer ser quando crescer? Eu respondia, eu quero ser rico. E é verdade, eu respondi assim mesmo. E depois fui ver que dentro do mercado financeiro era um dos caminhos para chegar aí. Né? Não que eu passasse necessidade, imagina, muito pelo contrário. Acho que nasci numa família que... fui grato por ter tido todas as oportunidades que eu precisava.
Mas também eu acho que mercado financeiro é muito... acho que não é muito a sua pegada, não. Acho que não é muito. Porque
o dinheiro, exato, como mercadoria, como produto, você fala, puxa vida, vou transformar R$100 em R$110 no final do mês. E que mérito você tem?
Exato.
O que você construiu? Nada. Né? Nada. É. Então, juros por juros, a gente vê que o mundo não dá muito certo pautado nisso. Né?
É, por isso que, eu não sei, eu acho que, lógico, tenho vários amigos que trabalham no mercado financeiro, sabe, são pessoas, são boas naquilo que eles fazem, mas realmente não é você não tem uma realização, você não tem uma coisa, sabe, hoje quando eu chego na Nara Franco, todos os colegas trabalhando, todos os funcionários, os pacientes felizes, aquele funcionamento, aquilo dá uma satisfação muito grande.
É completamente diferente. Completamente diferente. Você construir algo, você criar algo.
Exatamente. E fazer a diferença na vida de outras pessoas.
É isso mesmo.
Isso é legal. Agora, eu estava vendo seu Instagram. Você ainda tem tempo para correr? Você corre?
Eu corro. Poxa, eu corri a maratona do Rio aí na última.
Deixa eu ver. Olha lá.
Aí, ó, os dois irmãos ali.
Mas, caramba, sensacional.
Eu corri a maratona do Rio. Foi uma experiência nova para mim. Eu nunca tinha corrido 42, primeira vez. E é uma briga com você mesmo, né? Chega, passa do 30 ali, você começa a negociar com você mesmo, e essas são as negociações mais difíceis que existem, mas graças a Deus deu tudo certo.
Qual foi o seu tempo?
4 horas e 23.
Ótimo.
Para a primeira tá bom.
Tá muito bom.
Põe a esteira no 10 e vai por 4 horas e 20, tá bom.
Nossa, tá muito bom. Não estava muito quente no Rio, não?
Muito quente.
Tô vendo aqui.
26 graus de temperatura, mas a sensação era que eu estava correndo em Cuiabá, porque quando, o segundo trecho, o primeiro trecho é no centro histórico, a primeira metade. Mas depois do 21 para frente, você entra ali Copacabana, Ipanema, Leblon, volta. É trecho de praia
e
inteira.
E volta.
Então é sol na cabeça. Eu lembro que eu punha água na cabeça e...
Nossa.
5, 10 minutos depois já estava seco.
Sai que horas?
Sai 5 da manhã. 5:15 a largada, é bom. Mas o Rio de Janeiro é muito úmido, né?
Mesmo 5 horas da manhã é aquela umidade.
Eu tentei fazer Chicago, aí estava fechado, não dava para ir. Tentei Nova York, ainda estava fechado. Sobrou o Rio de Janeiro. Eu falei, vai no Rio mesmo.
Eu tenho um amigo, o Isidoro. Ele é meu anestesista. E ele teve uma época que ele também corria maratona. E ele foi correr a maratona de Cuba.
Nossa.
Ele fez várias pelo mundo, mas a de Cuba, ele estava em último lugar. A ambulância atrás dele, aquele calor, ele andando e se esforçando para chegar. Fez em 6, 7 horas, fez 7 horas e pouco. Já não tinha mais ninguém estava vendo, né? Nem ambulância. Entra aqui, a gente leva você. Os caras queriam ir embora para casa. Ele disse, não, eu vou terminar. E terminou, e fez... A maratona de Cuba demorou bastante, mas terminou. Isso que eu acho que é o que é válido, né? Você mirar naquele objetivo
e vai.
E vai.
Eu tive um anjo no meio do caminho que foi um senhorzinho, sei lá, acho que ele tinha uns 70 e poucos anos assim. Quando eu estava lá para o quilômetro 32, 33, eu já não aguentava mais tomar aquele gelzinho. Você toma 3, depois fica empapuçado, né? E lá pro 32, 33, quando você não tá aguentando mais, eu grudei no pace dele, assim, ele tava num pace de 7 por quilômetro, e grudei, falei, esse é maratonista mesmo, bem magrinho, assim, ele foi correndo, daqui a pouco ele tira do cinto, assim, um saquinho do Carrefour, e do meu lado, eu olhando aquilo, ele abre, ele nem me ofereceu, ele deu uma ordem pra mim, ele falou, come isso aqui, era azeitona. E aí eu pegava uma azeitona e falei, bom, já vamos, é o que tem pra hoje, né? Eu pegava uma azeitona, eu comia uma, ele comia uma, nós comemos umas 8, 9 azeitonas cada um, mas acho que isso chega sal, né, no organismo, não sei, aí você entende melhor que eu, mas deu um gás aquela azeitona que fez os últimos 10 ficar menores, pelo menos, mas ele me salvou e nem sabe.
Não, mas 42 quilômetros não é fácil, gente, não é fácil. Eu faço 10, já fico, não, precisa de um preparo, quanto tempo você se preparou pra fazer?
15 meses. Quando começou a pandemia, eu comecei a colocar isso como objetivo e aí fui começando aos poucos, etc. Baixei uma planilha da Nike lá, eu vou aprendendo, vou fuçando as coisas, vou fazendo e no fim deu certo.
É engraçado porque tem vários empreendedores, tem vários profissionais da difícil médico, advogado, mas... É mais empreendedores mesmo, donos de empresa, que eles são ligados em triatlon, são muito ligados em maratona. Você acha que é alguma característica da personalidade do indivíduo?
Eu acho esse negócio de competir, eu acho que é inato em boa parte dos empreendedores, né? E a competição, eu acho, mais difícil que tem é aquela com você mesmo. Porque no início você quer competir contra os outros, depois você vê que... A comparação sempre vai te trazer sofrimento ao longo do tempo, né?
Isso aí.
E competir com você mesmo, não, isso é difícil. Competir com a tua preguiça, competir com a tua soberba, com a tua o teu orgulho, com a tua vaidade, essas são competições mais difíceis, né? Então, acho que, de certa maneira, o esporte, ele traz um pouco disso também para os empreendedores. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, sou aqueles caras que eu viajo, eu vou assistir jogo de alguma coisa, US Open, basquete, futebol americano, eu sempre gostei muito do esporte. E no fundo, a corrida traz, primeiro, um tempo sozinho, eu acho que isso também ajuda os empreendedores e a todos, né? Você tem um tempo você com você mesmo, que hoje em dia é tão difícil de ter. E por outro lado, é aquela competição de falar, poxa, até onde está meu limite aqui? Deixa eu ver se dá para empurrar um pouquinho mais.
Tem alguma receita para ficar rico?
Eu conheço trabalhar, mas é. Eu acho que fazer um pouco do que a gente faz e riqueza, acho que vai bem além dos aspectos materiais, né? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Eu acho que uma pessoa que tem uma família feliz, pode se dizer uma pessoa rica, né? Uma pessoa que tem saúde, por que não dizer que ela é uma pessoa rica? E uma pessoa que tem uma conta bancária saudável também pode dizer que é rica. Nenhuma sozinha, eu acho
E
que para de
saudável,
pé.
né? Saudável. Não precisa ser estratosférica.
Não.
É ter uma conta saudável, exato. Não se preocupar com dinheiro, vamos dizer assim.
José Beto, eu acho que a vida, ela é... Eu acho que a vida é simples, eu acho que a gente complica, né? Se você for ver, o que as pessoas querem, no fundo? As pessoas querem saúde, eu não conheço ninguém que quer ser doente.
É.
Saúde todo mundo quer.
É.
Né? As pessoas querem um relacionamento, algum lugar que seja um porto seguro, que ela chame de família ou não, que seja um namorado, um noivo, um casamento, uma mulher. Mas a pessoa quer ter um lugar que ela possa se sentir mais desarmada. Então, acho que uma casa, um relacionamento é o que todo mundo quer. É difícil alguém queira ser sozinho no mundo. Né? E as pessoas querem ser ricas. Querem ter dinheiro, tendo o dinheiro como um elemento que não seja limitador das suas vontades. Porque a falta de dinheiro limita vontades. Às vezes o excesso também. Né? Mas normalmente pela falta de dinheiro. Então, ninguém quer ter suas vontades limitadas. Que o dinheiro não seja um limitador de vontades e que o corpo físico também não seja outro. Porque às vezes você está doente, você tem vontade e você não consegue por limitação física. Né? Então, eu acho que equilibrar esses três pratinhos aí de... Vamos botar aí família, saúde e profissão, trabalho, dinheiro. É um negócio que se levar de maneira simples não dá para dar muito errado. Né? Porque a gente complica um pouco.
Outro dia teve um amigo, falei assim, poxa, você não imagina quem faleceu? Ah, o fulano de tal faleceu. Ele disse, não me diga, faleceu? E ele era tão incompetente que faleceu rico.
Olha aí, não soube gastar.
Não soube gastar.
Eu lembro da história do Jorginho Guinle, né, que fez a conta para viver até os 70, 80 anos.
E depois,
ele viveu mais, né? Acabou antes. Você vê que ele morreu no Copacabana Palace, né? Então acho que ele estava tranquilo.
Mas vê que gastou tanto lá que falou assim, não vamos
ficar aí até o fim,
embora, né? Deixa ele ficar aí, coitado. E qual seria o seu conselho hoje para Hoje a gente tem um público enorme de médicos, né? Principalmente estudantes de medicina. A Débora faz muito sucesso com os estudantes de medicina. Então, o que você aconselharia hoje para um estudante de medicina que está nos escutando? O que você falaria para ele?
Eu acho que para o estudante de medicina, aprenda tudo o que vocês puderem com os mais velhos. Eu acho que essa troca de gerações é muito favorável. É muito favorável. Então, e a recíproca é verdadeira também. Eu acho que para os médicos mais velhos, eu acho que reservar um tempo na semana para ouvir os estudantes de medicina, eles só teriam a ganhar com isso.
É verdade.
E nem sempre eles colocam isso como tema importante. E os estudantes, normalmente quando você é jovem, você não acredita que teu pai sabe tanto. Você acha que você é o diferente, você que opera o robô, você que sabe a tecnologia e o outro não sabe nada. Quando, na verdade, o intraaprendizado entre gerações, eu acho que é muito favorável. Então, hoje, para um estudante, é olhar tudo aquilo que os mais velhos sabem, não negligenciar, que ali tem muito conhecimento. Eu acredito muito que onde tem sucesso, qualquer que seja o sucesso, tem conhecimento a ser extraído. E essa turma, muitas vezes, fecha os olhos para toda aquela geração que fundou as companhias, as organizações, que tem muito a aprender. Então, eu grudaria na turma boa. Se eu fosse estudante de ginecologia ou de obstetrícia, eu ia pedir para trabalhar de graça aqui nessa clínica. Ia mesmo, porque eu acho que tem muito a ser aprendido aqui. E sem dúvida alguma, se eu fosse um médico mais velho, eu tiraria um tempo para pegar essa turma de 17, 18 anos e falar, me conta o jeito que você pensa. Porque essa juventude tem um jeito de pensar legal para burro, é bem mais solto, bem mais desprendido do que, vou colocar a gente na mesma conta aí, do que a nossa geração que viveu sem e-mail e sem telefone celular por muito tempo.
Mas eu vou te falar, uma das coisas que mais me dá satisfação é almoçar com os colegas das várias clínicas. Então, Alphaville, Danália Franco, são colegas, não são de 17, 18 anos, mas são colegas jovens, que têm 35, 40 anos, a sua idade. Né? Colegas que estão com esse fervor, sabe? Essa faca nos dentes, trabalhando, estudando, e são conhecedores dessa nova tecnologia que eu acabo aprendendo muito. E eles são também muito queridos, então acabam também perguntando muita coisa, sabe que a gente tem alguma experiência. Na época que eu era estudante, eu tive a grande honra, vamos dizer assim, de ficar com um médico que era professor titular de ginecologia e obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, no quinto e sexto ano. E eu grudava nele.
Olha.
Final de semana, durante a semana que eu fugia da faculdade, ia para casa dele estudar, levava eles nos congressos, levava ele na faculdade, ele não dirigia, então gente que acabava sendo ótimo motorista, melhor coisa. E era um querido. E o que eu aprendi de ginecologia nessa época, ginecologia obstetrícia, nesses 2 anos, foi, para mim, foi muito importante na minha carreira inteira. Depois que eu entrei na residência, eu acabei também trabalhando com médicos, Dr. Jorge Swain, Laudelino, de Oliveira Ramos. Então, eram colegas que eu me espelhava. Eles eram mais velhos, já eram livre-docentes, mas eu sempre me espelhava e copiava eles mesmo, sabe? A maneira de atender, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, como falar com o paciente, o que que eles estudavam, o que que eles falavam, o que que eles orientavam. Então, é exatamente o que você falou, quer dizer, é você grudar pessoas que podem te trazer experiências e você com aquilo é ouro. Aquilo é. E não está escrito em nenhum livro. Você não consegue isso em nenhum curso.
Não está mesmo.
Não adianta você fazer um curso da Link se você não for o cara. Né? Quer dizer, se não tiver a vontade de empreender, por exemplo. Poxa, o que, que adianta um curso de um. Não quero falar italiano, mas o que, que adianta então aprender a falar italiano?
Perfeito, né? É isso mesmo.
Muito legal. Poxa. Álvaro, olha, gostei muito de conhecer, muito legal, eu adorei, gostei muito de você falar da família, gostei muito de você falar do bem-estar, quer dizer, poxa vida, você é tão jovem, já com uma habilidade de saber esse conteúdo da vida, o que você acha que foi tão importante, assim, o que te levou a ter, com 40 anos de idade, já pensar de uma maneira na vida que muita gente com 60, 70 não tem. Essa visão da vida, do bem-estar, da família, da saúde.
Você sabe que é curioso, eu sempre, acho que talvez de pequeno, as pessoas acho que sempre têm sonhos dentro de si, sempre querem... Acho que todo mundo nasce querendo deixar um legado aqui nesse planeta, né? Você quer ser astronauta, você quer ser policial, bombeiro, nasce médico, né? São sonhos normais. E eu me lembro, eu pensava em ser presidente do Brasil. Eu falava, puxa vida, um dia eu quero ser presidente do Brasil, quero mudar, eu acho que tudo tem que mudar. Você é jovem, você quer mudar tudo, né? Depois, ao longo do tempo, você vai vendo que a única pessoa que você muda mesmo é você, né? Mas... eu me lembro quando eu tinha 20, 21 anos, no final da faculdade, eu conheci um amigo que ele me falou uma coisa que nunca mais eu me esqueci. Ele falou o seguinte, as pessoas tentam fazer um mundo melhor mudando o meio, mudando as coisas. As pessoas acham que mudando as leis, o mundo vai ficar melhor. As pessoas acham que mudando os governantes, o mundo vai ficar melhor. Mudar um partido político, o mundo vai ficar melhor. E se a gente olhar os 6 mil anos de história que a gente tem registrado, ou pelo menos de Noé para frente, vai. A gente vê que, olha quantos governos já foram mudados, quantas leis foram alteradas, quantas pessoas já tomaram conta das outras pessoas. E não deu certo. O mundo, se a gente olhar para fora, não está uma beleza, né? E esse amigo, ele falou assim: existe uma mudança. Para você ter um meio melhor só vai existir se o homem for melhor. Então não adianta a gente mudar o meio, o que a gente precisa é mudar o homem. Uhum. Isso foi uma ficha que caiu para mim, eu nunca mais esqueci. Desde aquele dia, eu nunca mais discuti o meio. Uhum. Eu coloquei minha atenção total em mudar o homem, porque acho que se mudar o homem, um homem melhor vai fazer um meio melhor. Esse acho que foi o maior ensinamento que eu já tive na vida. E
é verdade.
Nunca mais eu esqueci, procurei pautar minha vida nisso, e eu levanto todos os dias pensando nisso. Como fazer o homem melhor, começando por mim, claro, uhum, me dando como uhum. exemplo para outros uhum. mudarem, caso queiram mudar. Sem nenhuma pretensão de que eu vá mudar alguém.
É isso aí. É isso mesmo, você falar. Como educação. A gente fala tanto em educação.
É isso.
Quer dizer, que o futuro está na educação. Que a gente deve fazer com que todos tenham acesso à educação, escola, universidade. Mas o que, que você... fez, quer dizer, você criticar o outro que está no governo, mas o que, que você fez para melhorar a educação? Na sua empresa, na sua casa. Então a gente tem um programa nas clínicas que a gente dá um benefício para os funcionários, para qualquer funcionário que queira fazer um curso, seja lá do que legal. For. Seja lá do que for. Pode ser de costura. Pode ser um curso de línguas, pode ser uma faculdade, pode ser... E já tivemos ótimos exemplos de secretárias que fizeram um curso de nutrição.
Nossa, que legal.
Se formou em nutricionista e ela trabalha hoje como nutricionista na clínica.
Que legal.
Então isso é muito gratificante. Enfermeiras eram auxiliares, fizeram um curso de enfermagem e hoje são enfermeiras que trabalham na clínica como enfermeiras. Então isso é gratificante, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ajudar também.
Sem dúvida.
Né? Não adianta só meter o pau no governo, não adianta, não vai. Sensacional. Álvaro, putz, eu adorei.
Eu também gostei muito. Puxa, obrigado vida, pelo convite. Olha, puxa vida.
Eu peço desculpa pela Débora. A Débora teve uma cirurgia, coitada. Ela, que quis trazer você aqui, falou muito de você. E realmente você é uma personalidade muito querida, muito, muito legal. Muito,
é o mínimo que eu posso fazer. Ela contribuiu tanto com a Link esse tempo todo. Toda vez ela atende a gente, fala de medicina, fala de empreendedorismo entre os médicos e ela se expressa muito bem. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela também.
Muito legal. Muito obrigado, Álvaro.
Eu que agradeço.
Muito legal. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do jeito que eu gostei. Um abraço.